Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou a Elô e eu estou muito honrada em apresentar este cast.
Oi, eu sou a Thaís e, sei lá, tô aqui de convidada hoje. É nóis, vamos.
Oi, pessoal, aqui é a Cris e agradeço muito o convite de vir participar aqui com vocês.
Olá, pessoal, saudações. Eu sou a Juliana Santos. Estou muito feliz de participar aqui com todo mundo, principalmente sendo um episódio tão especial do podcast.
Oi, gente, eu sou a Lori e, nossa, só tem mulheres aqui.
É, exatamente. Esse aqui vai... Tava muito ansiosa por esse cast, gente. Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, provavelmente vocês devem estar pensando, nossa, essa voz, eu reconheço ela, mas por que ela está apresentando? Pois é, este mês eu vou estar aqui no Blastcast como apresentadora. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Elô, já apareci em vários podcasts anteriores. Volta e meia também apareço no NBlastcast, mas hoje... E especificamente durante todo esse mês de março, eu vou estar aqui apresentando o Blastcast. Eu espero com a presença de todos vocês. Mas Elô, por que você vai apresentar especificamente neste mês de março? Ora, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É porque o dia 8 de março é marcado como o Dia Internacional da Mulher. E durante essa data, ou no mundo dos jogos eletrônicos, a gente sempre se depara com listas como melhores personagens femininos nos games, ou mulheres da indústria dos games, entre outros assuntos. Sim, é importante a gente trazer essas informações para o grande público, mas não basta a gente relembrar e lembrar essas celebridades apenas em um dia do ano, não é mesmo? Além disso, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que essas convidadas estão aqui, não é somente as personagens fictícias ou as grandes mulheres da indústria que merecem ser lembradas e celebradas. Por que não começar por você, cara ouvinte, que está nos acompanhando neste momento? Junte-se a nós e venha conferir esse ótimo bate-papo com algumas das integrantes do Game Blast e do Nintendo Blast. E para você, querido ouvinte, que também nos acompanha, quem sabe algumas dessas vivências reflitam sua própria história. E roda a vinheta! Pessoal, antes da gente começar este cast, eu queria só fazer um adendo. A Juliana Piombo dos Santos, que ela é uma das revisoras aqui do Game Blast, é minha parceira aqui de revisão, infelizmente ela não pôde gravar conosco hoje. Porque, pura e simplesmente, porque ela é chique, ela tá fora do país. Então o fuso horário não permite que a gente se encontrasse nesse horário. Então, só pra vocês ficarem cientes, caros ouvintes, a Ju vai participar desse cast, só que a gente vai colocar alguns comentários dela a respeito da pauta que a gente tem aqui. Então, não se assuste se por acaso vocês encontrarem ali os comentários dela, porque em alma a Ju tá com a gente. Então, tirando isso, ou melhor, após esse pequeno adendo, vamos lá. Primeiro, gente, eu quero muito agradecer a presença de todas vocês, viu? Porque, por exemplo, a Cris e a Thaís, eu conheci elas agora, gente, e... Conversando com vocês, eu percebi que a gente meio que entrou, assim, no Nintendo Blast e no Game Blast, meio que na mesma época, né?
Cara, eu acho que eu entrei pouquíssimo tempo, acho que antes de você, não foi? Eu acho que pouquíssimo tempo mesmo.
Olha, eu entrei em 2021, eu lembro que foi agosto de 2021, e eu tenho quase certeza que você tava naquela seleção, Thaís.
Acho que foi alguma coisa assim, realmente, acho que a gente entrou junto.
Isso, que foi no meio da pandemia.
Foi isso daí mesmo, exatamente.
Nossa, coincidência, né? Eu também, em 2021.
Todo mundo, igual aquelas turmas de vestibular, né? Todo mundo entrando junto.
Nossa, sim. E você, Lori, foi em 2021 que você entrou também? Você entrou pro Nintendo, né?
Gente, não tenho nenhum ano de Blast, eu sou daqui só de podcast. Eu entrei só pra o NBlastcast e agora tô no Game Blast também. Mas eu sou parte só da equipe de podcast, eu não exerço nenhuma outra atividade. Quer dizer, agora eu também faço parte da equipe de narração, né? Mas eu ainda não estreiei lá, então me aguardem.
Ah, mas eu acho que esse negócio de Blast é igual o esquema de pirâmide. Eu comecei só na revisão, daí eu passei pra redação, aí eu entrei na diretoria de redação e assim vamos. Daqui a pouco eu tô fixa no podcast aí também.
E você, Cris, também foi esquema de pirâmide?
Não, ainda não, gente. Eu entrei em 2021 também, naquela confusão da pandemia, e eu tô só na revisão da Nintendo Blast.
Ju, deixa eu te perguntar, como é que você entrou aqui no Game Blast? Você é do Game Blast, né? Ou você também faz parte da equipe do Nintendo?
Não, eu sou do Blast mesmo. Eu tenho, às vezes, contato um pouquinho com o pessoal do Nintendo, mas eu sou oficialmente do Blast.
Ah, entendi. E você lembra como você entrou na equipe? Você lembra o ano? Que até eu conversei lá com o pessoal em off, né? Eu entrei em 2021 e eu descobri que teve bastante gente que entrou nesse ano. Eu não sei se foi o seu caso.
Foi o meu caso. Eu tava aqui tentando lembrar. Eu entrei em 2021 também. E aí eu lembro que foi meio por acaso, assim. Eu vi o anúncio pra convidando as pessoas e tal. Achei super interessante. E, enfim, aí eu acabei entrando. Então, foi, acho que na segunda metade de 2021, o que é muito doido, assim, porque não parece que faz tanto tempo, mas, enfim.
Nossa, se foi a segunda metade de 2021, então acho que foi quando eu entrei mesmo também. Você é revisora, né? Você acompanhava antes o site, algum dos portais?
Eu conhecia o portal já. Meu irmão mais velho, assim, ele acompanha muito... enfim, portais de game no geral e tal. E ele tinha me mostrado, na verdade, já uma vez. Então, eu já tinha visto algumas matérias. Sempre achei muito bonita a interface, assim, o layout do site. Então, quando eu vi a oportunidade, eu fiquei bem animada. Achei, assim, super legal.
Ah, então foi bem bacana. Legal que você já acompanhava. E desde 2021, o que você acha? Como tá sendo a sua experiência, assim, no Blast? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar?
Tem sido uma ótima experiência, assim. Enfim, eu sou formada, né, em letras. Eu, no geral, eu dou aula. Então, eu trabalho com revisão também, mas... foi um dos meus primeiros contatos, assim, realmente com revisão, com essa organização interna que a gente tem, como receber os textos e como fazer essa comunicação interna. Então, foi muito importante para mim, até para aprender algumas coisas, assim, mais iniciais. E sempre foi, assim, uma coisa muito, muito leve, muito descontraída. E é muito legal porque... eu sei que a gente acaba podendo contar com apoio uns dos outros, enfim, é sempre um clima muito, muito legal no grupo, tanto entre os revisores em si, ou o pessoal que escreve também as matérias. Às vezes eu tô revisando algum texto e aí eu comento alguma coisa do jogo, tipo, nossa, esse jogo parece ter sido péssimo, esse aqui parece muito bom. Então, é incrível e é muito legal porque eu acabo conhecendo coisas novas, jogos novos também, então... É uma experiência que eu, assim, gosto demais.
E você tem a intenção de repente, dentro do Game Blast, pegar outro cargo também? Por exemplo, no meu caso, né, eu também comecei como revisora, como você. E aí agora eu tô também como elenco fixo aqui no Blastcast, né? Eu até brinquei que virou um esquema de pirâmide isso aqui, né?
Olha, eu acho até que sim, Elô. Eu gostaria, talvez, de fazer alguma coisa... mais relacionada tanto à escrita quanto com assim, conversas, assim. Então, por exemplo, isso do podcast eu também acho, me parece muito interessante. Como eu falei, eu trabalho dando aula, né? Então eu converso, eu falo o dia inteiro, eu tô acostumada a fazer muitas perguntas e tal. Então, com certeza, assim, se eu tendo tempo e oportunidade, eu super faria outras coisas também.
Ah, legal. Bom saber. Bom, quem sabe mais tarde que não vira elenco fixo aqui também. Ou convidada bem frequente aqui do cast.
Pois é, fica um convite aí já. Podemos ir conversando.
Aliás, e durante esse mês aqui, especialmente, se você quiser participar das próximas pautas, a gente tá contando com essa colaboração, viu? Acho que você vai se divertir bastante. Ah.
Não, muito legal. Eu conseguindo organizar os horários e tal, super participaria mais vezes pra gente conversar sobre outras coisas também.
Então, gente, deixa eu lembrar. Eu lembro que foi em 2021 também. Eu entrei só como revisora e eu lembro que eu me inscrevi também pro NBlast. Mas até eu tava comentando com a Cris em off, eu acho que eu não fui selecionada pro NBlast porque eu não tinha Switch na época. Então, pra fazer as revisões lá de Switch ficava meio complicadinho, né? Eu tive só 3DS. foi o meu único console da Nintendo, né? Mas, assim, eu tava meio... Ah, vou me inscrever pros dois. Vai que cola, né? Se colar os dois, eu vejo o que eu faço. Se colar só um, a gente vê também. E aí, agora, finalzinho de 2023, né? Que eu fui convidada pra um podcast... Pro podcast do Nintendo Blast, sobre Child of Light. E aí, acabei integrando a equipe de podcasts do Game Blast mesmo, né? O Blastcast. Então, é, acho que foi um pouco esquema de pirâmide mesmo.
Eu quase participei desse do Child of Light também, mas no dia eu tive algum problema lá na escola que eu não pude participar. Aí, infelizmente, não participei. Mas aí, agora, hoje eu consegui, hoje eu tô aí.
Ah, foi um cast que eu tenho bastante orgulho.
Ah, eu queria ter participado, cara, eu adoro esse jogo.
É que meu esquema de pirâmide tá começando hoje.
É, então, por favor, aqui, né? Por favor, sim.
Olha, eu quero ver vocês todas como elenco fixo. Já
é isso.
O Cata fez o convite, eu faço de novo, tá?
Cara, eu acho que eu fui, tipo o Elô também, acho que eu entrei nas duas seleções, tanto do Blast quanto pro N-Blast. Aí eu acabei passando pros dois quase que ao mesmo tempo também. Eu acho que eu entrei um pouquinho depois no Game Blast, eu tenho quase certeza.
Eu apliquei duas vezes, né? Eu apliquei uma quando eu tava na faculdade, pra ser redatora, só que na época não me chamaram. E apliquei de novo agora, quando eu vi a seleção rolando o feed do Facebook apareceu lá. E aí eu queria me aplicar pra tudo, né? Mas aí eu falei, não, meu tempo só deixa uma coisa. Pare de ser fominha. Aí eu coloquei só pro podcast. E aí eu vi até um desencontro, assim, porque o Cata falou pelo Messenger, né? E apesar de eu olhar o Facebook com frequência, eu não olho o Messenger. Então a mensagem dele ficou lá, tipo, vagando por alguns meses.
Nossa, até... eu vou me expor aqui, meu Messenger dá muito problema. Às vezes o pessoal me manda revisão, eu não olho na hora, eu respondo 3 dias depois.
Eu baixei o aplicativo por causa do Blast, né? Agora eu vejo coisas no Messenger.
É, tipo isso.
Mas aí eu quando eu vi a mensagem do Cata, eu fiquei, eita, chamada, aí faz séculos. Aí eu corri lá, oi, tudo bom? KKK. Então, ainda dá tempo? Tem interesse.
Oi, sumido.
Nossa.
E aí? Eu lembro que
no meu caso eu recebi por e-mail, gente. E sabe quando eu acho que é de revisor, demorou um pouquinho pra sair o resultado. Que eu lembro até que Na época o revisor-chefe. Ah, infelizmente eu não vou lembrar o nome do rapaz. Eu lembro que o primeiro nome dele era Pedro.
Era o Pedro.
Isso. É, ele falou que tinha feito primeiro a seleção dos redatores, depois que tinha feito a de revisores. Então, na hora que chegou aquele e-mail, sabe que você toma um susto que eu falo, gente, eu passei? Sério que eu passei? Sabe que você nem tava mais lembrando? Eu falo, ah, não deve ter dado nada, ah, vou tentar ano que vem, sei lá. Então, foi uma surpresa muito agradável, assim, foi... Olha, eu tô pra falar que entrar na equipe do Blast foi, assim, uma das coisas que mais me fez bem nos últimos anos. Então, assim, é um espaço que eu gosto bastante. Eu compartilho isso bastante com as pessoas, né?
Eu fiquei muito feliz, gente, também quando eu recebi o e-mail. Eu levei um susto, na real, porque eu já tava assim, ah, não, não deu certo. Claro que não, não tá vendo? Quando eu fiz isso aí, não vai dar em nada, imagina. Depois ele pediu o e-mail, apareceu, eu falei, meu Deus, eu passei. Que legal! Tava nem
sim,
esperando.
Sim, foi maravilhoso.
Aí eu passei vários dias dando F5 no meu e-mail. Eu falei, esse negócio não vai chegar, não? Será que eu não passei? É porque eu lembro de eu ter errado, porque teve o teste lá de revisão. Eu sei que eu errei alguma coisa muito idiota. Eu não sei se estava escrito Nintendo com letra minúscula no texto. Daí eu esqueci de corrigir, alguma bobeira, assim. Eu corrigi as coisas mais difíceis e na hora de corrigir as coisas mais básicas, eu esqueci.
Nossa, eu lembro desse teste. Eu lembro.
Quem
desse
nunca,
teste,
né?
Eu fiquei, gente, procurando coisa, eu falei, não, eu vou mostrar que serviço. Daí eu fiquei caçando as vírgulas lá.
A gente tava muito alucinada. Eu tava começando a pós. E aí eu apliquei pro teste, né, de revisor. E aí eu fiquei assim, não, que isso, não, acho que não passei. Não mandaram nenhuma resposta. Eu fiquei assim, ah, não, não deu em nada. E eu já tava tão louca lá com um monte de coisa pra estudar. Que aí, quando realmente o e-mail chegou, eu fiquei muito feliz. E nossa, nem tava esperando mais, caramba.
Eu culpo o Pedro por pelo menos 3-4 ansiedades aqui.
Eu também.
Acontece. Também. Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês, né? Até um dos assuntos desse cast. Como e quando vocês começaram a jogar videogame? Eu acho que isso aí é uma pergunta que os nossos ouvintes vão querer saber de vocês.
Cara, eu tinham... Não sei, acho que eu sou meio privilegiada, entre aspas, nesse ponto, porque os meus primos sempre tiveram videogame, né? Os meus primos mais velhos e tal. Aí, mais ou menos, assim, quando eu era bem novinha, eu lembro de um primo que tinha um Nintendo Saturn. E aí eu ia pra casa dele 6 horas da manhã pra ficar jogando Guardian Heroes até de noitinha. Ficava eu, minha prima, ele, né, que é o irmão dele. E a gente ficava lá.
Eu, caso, tive uma trajetória mais ou menos parecida com a da Thaís. Eu... E aí começa um pouco da coisa de gênero, né? Porque apesar dos meus pais terem certa condição de me darem um videogame, eles nunca me deram. Porque, né? Coisa de menino. E o meu primo tinha videogame. Ele tinha o Nintendo, o Nintendinho. E ele tinha também, ele tinha PlayStation 1, PlayStation 2. Acho que ele teve o 3, mas nessa época eu já tava no estágio. Aí eu consegui comprar o meu Xbox, eu não comprei um PlayStation. Eu comprei o 360. Mas daí eu ficava na casa dele. E quando ele tava de bom humor, né, ele me deixava jogar. Então, quando não, eu assistia muito ele jogar, né? E eu também, não sei se vocês, mas eu já tenho uma certa idade. E na época tinha aquelas casas de videogame, né? Que você pode pagar pra usar o videogame por uma determinada hora, um período de tempo, né? E aí na época era tipo 25 centavos pra você jogar uma hora de Nintendinho.
Nossa, eu lembro. Cara.
Nossa, bom, hein?
Era.
Nossa, era muito legal.
A minha era 10 reais. Uma hora.
Nossa, não, aqui era muito baratinho. E aí, isso, a mesada. É porque eu moro no interior, né, gente? E aí a mesada
era aqui. O interior era por aí também, uns 5 reais, 2 reais, alguma coisa assim.
Não, PlayStation era mais caro, tipo, era 1 real pra jogar.
Era
tipo,
alguma coisa assim, sim.
E aí.
Era uma fila maior, né, não é?
Isso, PlayStation 2 era carérrimo, assim, eu nunca jogava, eu nunca pagava, porque eu preferia passar mais tempo jogando do que jogar.
Não julgo, tá certo, Lore.
E aí eu sempre joguei muito no Nintendinho, porque era o mais baratinho que tinha, e aí o dinheiro, o resto da mesa, da mesada não, do lanche da escola, assim, eu pegava e investia, olha aí, foi um investimento, na minha diversão no videogame. Então, assim, eu comecei a jogar de muito novinha, assim, estranhamente meus pais não achavam ruim eu estar no ambiente da casa de jogos, né, lá do que a gente chamava do videogame do Aldo, um abraço, Aldo, e...
Mas tinha
um
videogame pra jogar em casa.
Não, eu teve videogame no pote.
E você, Cris, como é que foi? Você começou a jogar?
Vamos entrar aqui no túnel do tempo mesmo. E vamos voltar lá pros arcades, lá pro fliperama. Porque eu lembro muito da minha infância, que meu irmão jogava muito Street Fighter. Ele ganhou um videogame e ele gostava muito de jogar Street Fighter. E aí eu ficava alucinado, assim, eu criança, assim, devia ser, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu ficava muito alegre, assim, queria muito jogar. E ele não deixava, assim, a gente brincar muito com ele, eu e minha irmã. E quando ele conseguiu o Mortal Kombat, aí a minha mãe proibiu mesmo. Isso, né, não é coisa pra menina jogar. Então, a gente foi proibido de... Nós duas fomos proibidas de jogar videogame, porque não era coisa de menina. E aí ele passou a levar o videogame pra jogar na casa dos amigos. Só que, tipo, a gente ficou muito chateada, né? Eu e minha irmã, a gente gostava de jogar. Eu fiquei mais ainda, porque eu gostava muito de jogar. E aí eu não tive muita oportunidade. Então, toda vez que a gente tinha, assim, aqueles centavinhos ali e podia dar uma escapadinha, a gente ia lá no fliperama, sabe? Sem ela saber, e jogava um pouquinho.
Sempre tem o seu Zé pra salvar a gente, não sei.
Sempre tinha a Dona Maria lá pra esconder a gente um pouquinho. Deixa a gente jogar um pouquinho, mas era difícil. E aí a minha história com videogame, ela só foi voltar muito tempo depois com o PSP e o Wii. Quer dizer, um pouquinho antes um pouquinho antes, mas mais ou menos por ali, sabe? Foi quando eu voltei, assim, a jogar videogame mesmo.
Cara, a minha é bem parecida, assim, também, na questão longe. Da linha do tempo. Porque eu tempo também longe. Lá em casa... Opa, falei.
Desculpa, é que eu fiquei um bom tempo longe, porque realmente esse peso de que, videogame é violento e você não pode jogar essas coisas violentas, isso para os meninos. E a gente vendo os meninos se divertindo pra caramba jogando. E a gente
com
ficava
a violência,
assim,
né? Se divertindo com a violência.
Poxa, brincadeira, cadê? Eu quero jogar também.
Porque eu não posso me divertir com a violência também.
Violência generalizada, por favor.
Né?
Engraçado, né? Os meus pais nunca tiveram isso com jogos, tipo, eu não sei qual era a coisa deles com o videogame em si, mas, por exemplo, eu tinha um computador, eu tive um PC, né, um Pentium 4, direto do túnel do tempo, quando era topo de linha, assim, o processador, E nesse computador, eu lembro que o meu pai me trouxe um CD com Doom dentro, sabe? Então, tipo...
Oh, que legal!
Qual é a lógica?
Nossa, qual é a lógica? Por que que eu não posso jogar
no videogame, mas eu posso jogar no PC?
No PC pode,
No PC pode, no videogame não.
A minha foi mais ou menos assim, parecido, porque a gente lá em casa começou o videogame quando o meu irmão mais novo ganhou um PlayStation, mas a gente tinha um computador já há um tempinho, e eu jogava de boa no computador, mas sempre que eu pedia um videogame, né, porque eu queria muito um Saturn igual do meu primo, mas minha mãe não queria me dar de jeito nenhum. Mas aí meu irmão pediu um PlayStation, ganhamos, né? Aí foi mais ou menos por aí. Mas no computador podia jogar, mas videogame não podia ter. Nunca entendi.
A lógica
eu acho paterna. Que é porque do PC, eu acho que ainda os adultos relacionavam muito a trabalho, sabe? Então falava, dá pra jogar uns joguinhos aí. Acho que eles não relacionavam ainda como entretenimento. Eu acho que é mais por isso que... Ainda tem um pouco essa divisão aí do PC, do console, né? Hoje menos... Mas eu acho que ainda tem algumas pessoas que relacionam o PC a trabalho e aí o videogame mesmo como a máquina de entretenimento da casa, né? Então, eu acho que era por isso que os seus pais não deixavam aí.
Nossa, mas quando meus pais passavam assim, eu tava, tipo, tirando a escada da piscina no The Sims, era, né? Tipo...
Quem nunca?
Mas quem desbloqueou, né? Uma memória minha, eu tinha uma prima que jogava muito... Minhas primas jogavam muito Donkey Kong e é um jogo que eu tenho, assim, muito carinho até hoje. Porque, sabe, eu não podia jogar em casa, sabe? Mas elas tinham um videogame em casa. Então, às vezes, a gente ia, eu e minha irmã íamos pra lá. E elas estavam jogando Donkey Kong e a gente aproveitava pra... deixa eu jogar um pouquinho. Então, vem aqui, me ajuda a passar dessa fase. E a gente jogava um pouco e a gente tem muitas boas memórias dessa época. Então, assim, Donkey Kong é uma franquia que eu tenho muito carinho, assim. Foi um pouquinho que eu consegui jogar na minha infância, assim, um pouquinho depois... Infância,
eu quase achei que a sua memória desbloqueada era afogar sua prima na piscina, mas graças a Deus.
Não, mas eu quase me afoguei na piscina. Isso foi um trauma infantil mesmo.
E você, Ju, você teve uma experiência meio parecida? Foi alguém da sua família que apresentou? Você é filha única e você que descobriu os jogos? Como que você começou a jogar?
Olha, então, eu lembro que eu tinha uma amiga que morava na mesma rua que eu. Ela tinha um PlayStation 1, eu acho que foi o primeiro videogame que eu vi, assim, realmente na minha vida. E eu lembro que ela tinha o Crash e a gente jogava às vezes. Então, meu primeiro contato de todos mesmo, eu lembro que foi esse. E eu lembro de achar, assim, a coisa mais incrível do mundo. Assim, era muito diferente de todo o resto, né, que todos os brinquedos, as outras coisas que eu tinha em casa. Como eu comentei, meu irmão mais velho sempre gostou de jogar também, mas ele não morava comigo, então eu não vivenciava tanto ele jogando. E em determinado momento, acho que devia ter uns 6 ou 7 anos, eu ganhei um PlayStation 2. E eu lembro que, assim, ele foi minha paixão por muito tempo. E eu amava muito. Eu lembro que o primeiro jogo que eu ganhei, o primeiro jogo que eu joguei, assim, de todos, foi Sonic. E eu lembro que era um Sonic que... Eu não vou lembrar qual que era exatamente, mas era um que tinha vários cenários. Tinha um que era no deserto. Enfim, e aí eu lembro de ficar muito tempo da minha vida jogando aquele Sonic.
Então você é do time Sega?
Eu sou, assim, não... Não levanto tantas bandeiras, mas eu, assim, no meu coração, a SEGA tem um lugar especial, assim, nostálgico pra mim. Mas, assim, eu também sou muito fã da Sony, óbvio, não tem como.
Entendi. E aí depois, né, dessa... Isso aí é bem curioso, assim, dentre as convidadas, você é a primeira que fala que começou a jogar, até por influência de uma outra menina, então, por causa da sua amiga, né? Isso é bem legal, eu acho que, assim, de acordo com as experiências que eu já conversei com outras meninas, você é uma das exceções à regra.
Não, sim, com certeza. E eu lembro de... A experiência que eu tinha de na escola antes disso, eram sempre meninos que tinham videogames, que tinham acesso a videogames. Então, tudo que eu sabia sobre videogame antes de jogar pela primeira vez era realmente através dos meninos. Então, essa minha amiga, acho que foi a primeira pessoa que eu conheci que teve um videogame.
E aí, depois você não parou mais, né? Quais foram os consoles seguintes que você comprou ou que você jogou?
Eu lembro que eu cheguei a ter, na época, um PSP, que também eu tenho muito carinho por ele. Depois eu cheguei a ter um PlayStation 4, então eu fiquei com o PlayStation 2 um bom tempo. E aí, eu lembro que eu passei assim, um período da minha adolescência em que eu queria muito algum outro videogame. E aí eu acabei ganhando depois o PlayStation 4 um bom tempinho depois. É, e agora eu acabei virando time PC, assim, mais ou menos, quando eu consigo jogar. É, acho que por questão de facilidade também. Mas eu não tenho mais o meu PlayStation, mas eu gostaria muito de ter de novo, sinto falta dele. Então, meio que sou, assim, sou time PlayStation até o final.
Ah, eu também sou um pouco que nem você. A maioria dos consoles que eu tive também foram do PlayStation, né? É, eu tive um Play 1, Play 2. Eu pulei a geração do Play 3 360 Wii. E aí eu fui ter só depois, mais pra frente, o PS4, né? Hoje eu tenho um PC que roda as coisas, então também de vez em quando eu pego. Importante. Agora eu tenho um PC que roda as coisas que eu gosto de jogar, então também fico dividida entre o console e o PC. Eu acho que eu ainda tenho um carinho por console, porque o PC, de vez em quando, eu ainda relaciono a trabalho, sabe? Então eu acabo geralmente jogando no console mesmo, pra desvincular mesmo essa ideia que eu tenho. E eu também tive um 3DS. O 3DS foi o único portátil que eu tive e foi o primeiro videogame que eu comprei com meu próprio dinheiro.
Olha só que legal. E eu lembro que ele era uma sensação. Eu também era doida por um 3DS, né? Porque eu achava, assim, extremamente moderno, achava chique. Ele era muito lindo.
Ah, é um xodózinho, eu tenho o meu até hoje, eu não tive coragem de vender, não. Eu falei, ah, gente, primeiro console que eu comprei com meu dinheiro, primeiro portátil, me rendeu tantos momentos tão bons, não, vai ficar aqui. Tenho alguns jogos guardados aqui, bonitinho. Recentemente descobri que alguns deles valem uma grana, mas falei, não vou vender, não, é meu.
Não, é memória afetiva, não tem condições.
É, não tem preço, exatamente.
Com certeza.
No PSP, o que você gostava de jogar?
Por incrível que pareça, eu lembro que eu não tive tantos jogos de PSP, mas eu lembro de jogar muito Call of Duty, o que é engraçado, porque eu não sou muito essa pessoa de jogo de tiro, eu sou, inclusive, assim, ruim de mira, no geral, assim, então não sou muito de jogar, assim, os grandes jogos de tiro, não joguei mais Call of Duty, essa foi, acho que, a única experiência que eu tive, mas eu lembro de gostar muito, e é engraçado porque é muito diferente das coisas que eu gosto de jogar hoje em dia.
E hoje, quais são os seus gêneros preferidos?
Então, eu gosto muito de fantasia, de RPG no geral. É, infelizmente eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes pra jogar, eu sinto muita falta, assim, de jogar sempre, com mais frequência. É, e eu gosto bastante, eu gosto muito de jogos narrativos, eu acho que é realmente o meu gênero preferido. Então, geralmente, quando eu vou pegar alguma coisa pra jogar, é um jogo mais com história e tal, eu sou muito ligada em literatura também. Então, sempre são os meus xodosos que estão, assim, mais próximos do meu coração, são sempre os jogos narrativos.
Eu também, eu gosto bastante de jogos focados em história, assim, eu tenho um carinho especial por RPG, foi culpa de Kingdom Hearts isso, tudo bem que Kingdom Hearts a narrativa é meio confusa, mas a gente, né, como foi acho que um dos primeiros RPGs que eu joguei lá no Play 2, então eu tenho um carinho especial, mas não defendo mas não vou defender o Nomura, não. Tem umas horas que ele dá umas viajadas na maionese que eu só fico, tá bom, gente, tem personagem da Disney do Final Fantasy, eu tô feliz, vamos, vida que segue, vamos lá.
É isso, não, eu acho que o Final Fantasy é muito também sobre a sensação, né, a sensação que você tem jogando o jogo, é muito mágica, então eu acho que mais do que a história é meio que você tá ali naquele momento e curte. E é isso.
Então você é do time da lore, então, que Final Fantasy vai ser sempre GOT.
Ele não é assim. Eu não joguei ele tanto, mas eu lembro de. Eu acho que ele me marcou no momento que eu joguei como uma coisa muito mágica, assim. Então eu acho que eu sou meio desse time, sim.
Entendi. Então, gente, deixa eu lembrar. Agora é eu que vou ter que desbloquear a minha memória falha, como diz a minha irmã, né? Eu acho que o primeiro console que eu tive foi por volta lá quando eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 8 anos. Que só depois de velha eu fui descobrir que era meio que um PlayStation. Não, gente, olha como era o negócio. É que eu realmente não tenho foto dele pra mostrar. Mas imagina assim: o console ele tinha a carcaça de Xbox, do primeiro Xbox. O controle de seis botões do Mega Drive e uma pistolinha do Nintendinho.
Nossa,
e ele lia cartucho do Nintendinho também. O negócio é tão zoado que no primeiro dia que eu peguei ele, eu consegui quebrar os botões de um controle. Sem fazer nada.
Nossa.
Exatamente.
Diz ela, né? Sem fazer nada.
Sem fazer nada, apenas.
Nem isso. Toquei. Mas assim, eu tinha 8 anos, então eu nem sabia que aquilo era um emulador. Era praticamente um emulador de Nintendinho, né? E eu nem sabia o que eram jogos de Nintendinho. Então, assim, foi só depois de mais velha também que eu fui descobrir os jogos que eu jogava lá. Eu lembro que tinha um de tênis, que depois eu descobri que ele era mó famosão, que eu acho que quando eu era criança eu cheguei a zerar aquele jogo, que depois eu descobri que ele tinha 5 fases só, e eu falei, nossa, gente, eu acho que com 8 anos eu zerei esse jogo, talvez eu fosse uma pessoa um pouco espetacular, assim, porque eu acho que ele não era um jogo muito fácil, não. E aí, o primeiro... Tá, esse foi o primeiro console, mas assim, né? Naquela base, né? Sabe o trauma do PlayStation? Eu não tive, gente, porque eu não sabia que era um PlayStation. E eu me diverti muito com aquele videogame, apesar dos pesares mesmo. Dele ter um controle quebrado, de ser um parto encontrar uns cartuchos pirata lá pra ele rodar uns outros jogos. Ele era que nem aquele videogame lá do 1000 jogos em 1, gente. 999 jogos em 1.
Que na verdade tem 10?
Isso, então, falava lá que ele tinha, sei lá, 70 jogos, na verdade ele tinha 10, e o restante era as fases diferentes, era nesse esquema aí. Aí depois, eu acho que eu tinha uns 9 anos, que eu lembro que o meu pai, ele comprou um PS1 usado. Só que assim, ele era usado mesmo, porque o bichinho não tava lendo mais direito o CD, sabe? Sabe quando você tem que colocar o console de cabeça pra baixo pra rodar? Então, ele tava nesse nível. E eu não fiquei muito tempo com o PS1, não. Acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos, no máximo. Acho que foi 1 ano só. Porque, foi 1 ano só. Porque quando eu fiz 10 anos, eu lembro que o meu pai, né, eu recebia... Sabe quando seus avós dão aquele dinheirinho no final do ano pra você comprar alguma coisinha? Porque eu sempre fui aquela criança que o pessoal não sabia o que me dar de presente. Então, geralmente, o pessoal me dava dinheiro, assim, nas datas comemorativas, né? No Natal, no aniversário, Dia das Crianças. Então, eu ficava guardando aquele dinheiro pra comprar alguma coisinha um pouco mais cara. E eu lembro que, na ocasião, eu tinha guardado o equivalente a comprar metade de um PS2. Então, aí, o que foi? A gente vendeu o PS1 e eu paguei o restante pra comprar o PS2, né? E aí, o PS2 eu fiquei com bastante tempo. Só que eu joguei... Eu brinco que, assim, que o PS2, apesar de eu ter ficado bastante tempo com ele, eu não considero que eu aproveitei tanto o console, por quê? Porque como eu era criança, eu só queria jogar jogo de personagem. Então, tudo aqueles joguinhos de programa de TV, saca, gente? Dos Looney Tunes, Avatar... Era o que eu jogava. Rei Leão, eu não jogava, por exemplo, o que o pessoal fala dos grandes clássicos lá, que era o God of War. Não, assim, foram jogos que eu fui descobrir muito tempo depois, quando já não tinha o PS2. Então, eu brinco que o PS2, assim, apesar de ter sido provavelmente o console que eu mais fiquei... O que eu mais tive tempo, assim, pra jogar foi talvez o que eu menos aproveitei, assim, os grandes títulos da biblioteca. E aí, quando eu entrei na faculdade, quando foi lá em 2015, eu comprei um 3DS. Foi o primeiro console, assim, tudo bem que teve o PlayStation lá, né, com os Nintendinho, mas foi a primeira vez que eu tive um console mesmo da Nintendo, e foi o meu primeiro portátil. E aí, eu considero que foi a partir do 3DS, lá em 2015, que eu realmente comecei a investir no hobby de videogame. E aí, mais pra frente, depois eu peguei um PS4 e o PS5, né? E hoje jogo no PC também algumas coisinhas.
É, Elo, você é a famosa jogou errado, né?
Como assim?
Com o PS2, jogo errado.
Jogo errado, foi.
Tu acredita que é engraçado, porque eu sempre quis... Eu acho que o videogame que eu mais quis na vida foi o PlayStation 2, né? E aí eu tava numa... tava roletando o LX e apareceu um PlayStation 2 super usado pra vender lá, tipo, baratinho. Tu acredita que eu comprei? Eu tô com o PlayStation 2 aqui, né? Comprei, nunca coloquei ele na TV, mas tenho. Aquela coisa, né?
Eu ia com o item de colecionador.
Virei adulto. Vou comprar tudo que eu queria quando eu era criança.
Exatamente.
Comprei o Play 2, tá ali.
Ele existe, ele é seu. É o
os meus amigos ficaram até tipo, ué, mas tem emulador agora, não sei o que. Eu falei, não, eu vou jogar no console.
Eu tenho uma fita de Chrono Trigger aqui também e me pergunta se eu tenho um Super Nintendo pra rodar ela. Claro que não. Um dia eu vou comprar.
É isso.
Um dia eu vou comprar.
É isso, gente. A fita acho tá que aqui. Todo mundo tem, né, um jogo que, de um console que já foi, mas que tem na guarda, né? Eu tenho jogo de PlayStation 1 também, que tá guardado lá. E meu irmão tinha um PlayStation 1, mas ele jogava futebol, e aí a gente não jogava nada.
É.
Ele jogava futebol com os amigos. Então, assim, depois do ser proibida, né, e aos, escondida pro fliperama, o meu namorado na época, meu marido hoje em dia, meu namorado na época, me emprestou o PSP. E aí, nunca mais eu parei de jogar. E o 3DS foi o primeiro console, realmente, que eu pude pegar e falar, ah, não, vou comprar um videogame, quero um videogame para mim. E aí, o 3DS e o Wii foram muito reizinhos, assim, a gente usava muito pra se divertir, jogar com os amigos, a gente ia, aqui no Rio a gente tem o Street Pass, então a gente ia pro shopping, conhecer o pessoal, trocar de code e jogar coisas juntos, era muito divertido.
Gente, 3DS foi um divisor de águas, né, assim, no...
Sim. Nossa, a gente ia pra todo campo com
primeiro videogame de todo mundo aqui, aparentemente, né, assim, de talvez de comprar com o próprio dinheiro,
isso,
né,
de comprar
assim.
Com o próprio dinheiro, tipo, não, agora eu vou comprar videogame com o meu dinheiro, não vou depender.
E o meu foi justamente quando eu entrei na faculdade também, assim, e tal, agora eu vou comprar um videogame pra mim, daí eu comprei o 3DS lá com a fita do Pokémon X.
Não, o meu primeiro 3DS, eu tive dois, né, o meu primeiro 3DS foi minha mãe que me deu. Não foi eu que comprei. Fofa. Tipo, ela se redimiu, ela me deu um 3DS.
É sobre isso.
Meu primeiro console foi o 360.
O que eu acho engraçado, né, curioso, na verdade, né, vendo o relato de vocês, isso é uma coisa que eu já percebi, assim, conversando com outras meninas, com outras mulheres, né, que, tudo bem, no meu caso teve a questão aí do PlayStation aos 8 anos, mas que a maioria de vocês mesmo começou a jogar, já era bem mais velha, né, já tava mais na fase da pré-adolescência, né, dos 10, 12 anos, por aí, né.
É, por aí, mais ou menos. Jogar de verdade, assim.
Já era mais velha, já era mais pra... Final da adolescência, jovem adulta, assim.
Ah, não, meu irmão devia ter uns 8 anos, eu devia ter uns 10 mesmo, assim, uns 11.
É, isso aí é algo que eu acho bem curioso mesmo. E até pra você, ouvinte, que está acompanhando esse cast, né? Você já se perguntou isso? Já reparou, assim, já conversou com as suas amigas que jogam, né? Se, por acaso, a idade que elas começaram bate com a sua idade também? Depois você deixa aqui nos comentários pra falar com a gente. Gente, continuando o assunto, também uma coisa que eu queria saber de vocês. De acordo com essas vivências que vocês tiveram, qual foi a primeira personagem que vocês se identificaram? Ou talvez o primeiro personagem que vocês se identificaram jogando videogame?
Que pergunta difícil.
Time foi perfeito. Por favor, foi, mantenha cara. Isso, cara.
Transmimento de pensação.
Uhum. É, Thais, a gente tá aqui num link, assim, sabe?
É, exatamente. É o Final Fantasy VIII, assim, entendeu?
A primeira que eu acho que eu realmente me identifiquei, assim, eu acho que foi o Chrome, do Fire Emblem. Até hoje eu sou muito, assim, é um personagem que eu gosto muito. Não foi uma personagem feminina, sabe?
Sim, cara. Sim.
E eu acho que isso aconteceu com vários outros games. De se identificar com o protagonista masculino da história, né? Mas também tinha a Lucina, que também era incrível na história, né?
Nossa, a Lucina é maravilhosa.
Acho que foi um dos games que eu passei assim, mais horas jogando. E eu lembro que eu tava, assim, numa época que eu tava muito alucinada de estudar e prova. E aí eu usava, assim, pegava o videogame pra distrair um pouco a cabeça, sabe? E entrava na história e eu esquecia que eu tinha outras coisas pra fazer.
Eu acho que o meu também foi um personagem masculino, né? Porque como eu comentei de Chrono Trigger aqui várias vezes, foi o jogo que eu mais joguei, né? Eu acho que eu me identificava, assim, muito com o Chrono. Eu até escrevi, numa época aí que eu tava fazendo faculdade, eu escrevi um artigo sobre Chrono Trigger e presença feminina e essas coisas assim. Mas eu sempre me identifiquei muito com o Chrono, acho que pela questão de... Eu sempre me senti, na época, assim, de escola, eu me sentia meio esquisitinha, quietinha. E o Chrono tem isso, né? Ele não fala, né? A fala dele é aberta pra você interpretar ali do jeito que você quiser. As coisas acontecem ao redor dele e ele tá lá, silencioso. Aí eu acho que eu me identifiquei muito com essa parte do Chrono, assim, né?
E você, Lore, foi um personagem masculino ou feminino que você se identificou primeiro?
Então, essa é uma pergunta tão difícil, porque eu não sei se eu consigo dizer se eu me identifiquei com o personagem. Eu acho que eu me identificava mais com narrativas no geral do que com o personagem em si, sabe? E eu acho que é por isso que eu fiquei tão fissurada, por exemplo, em Final Fantasy, em Assassin's Creed, né? Mas eu acho que a primeira vez mesmo, assim, primeiríssima vez que eu me identifiquei com um personagem, porque... E foi uma mulher, olha só que loucura, né? A primeiríssima vez foi a Leaf, de Pokémon.
Legal!
Pois é, porque... isso, em Fire, em Red e Blue, né? Você tem lá o Red, que ele é o cara e ele é silencioso, misterioso, enfim, ele faz coisas incríveis. Inclusive no mangá ele é retratado desse jeito, ele é um pouco mais distante do que, por exemplo, a parte feliz dele, que é o Ash. Mas quando a Leaf saiu, a Leaf, ela não tinha essa vibe misteriosa e, enfim. Eu gosto muito da Leaf, é isso. Eu gostava muito dela, eu me diverti muito. Foi a primeira vez. Porque é isso, eu era muito jogadora de MMO, porque eu tinha PC, né? Então eu sempre joguei com personagens masculinos pra evitar assédio mesmo. Por
Eu
mais.
entendo.
Eu com os meus bonecos masculinos no Ragnarok Online.
É tipo isso, né? Eu joguei, tipo, Aika, joguei Aion, eu joguei todos com personagens masculinos, né? Inclusive o Grand Chase, meu personagem principal era o Ronan.
Principal.
Que é um personagem masculino. E aí foi a primeira vez que eu joguei assim. E até eu me acostumei a jogar com personagens masculinos, né? Inclusive D&D, por exemplo, que as pessoas me viam, eu jogava com personagem masculino. E aí, pela primeira vez, eu peguei pra jogar o FireRed e eu pensei, eu vou jogar de menina. E eu joguei de Leaf. E aí eu pensei, caramba, eu preciso. E eu fiquei muito fissurada em pesquisar sobre ela. E tanto é que eu tropecei até no mangá lá da coisa. E fanart, eu desenhava a Leaf. Eu tava totalmente, né, nessa obsessão com a Leaf. Então ela foi a personagem assim que me abriu mais pra essa coisa mesmo de auto-identificação, né? E aí, anos depois, olha que bizarro, né? The Witcher 3, que foi um jogo que eu joguei. Eu zerei esse jogo várias vezes. Acho que é o jogo que eu mais, assim, zerei na minha vida. Zerei no PlayStation, no Xbox. Eu joguei duas vezes no Xbox. Joguei no PC. Joguei em todo canto. The Witcher 3, assim, tá mastigado aqui. Inclusive as expansões. E aí tem a Yennefer. E a Yennefer me trouxe de novo essa obsessão, sabe? Então eu procurava a Yennefer, eu li os livros por causa da Yennefer, eu desenhava a Yennefer, eu, sabe? E no caso dela, era mais uma identificação muito bizarra, porque eu acho que ela é muito forte, eu acho que ela não tem um. Ela é bonita, mas ela não tem exatamente um apelo visual, sabe? Quer dizer, ela tá vestida. E bem vestida. E aí ela só usa preto e branco, e ela sempre tá usando o mesmo perfume, e ela sabe muito bem o que quer, e ela vai atrás disso, e bem, Geralt, se você quiser me seguir, ok, se não quiser, azar o seu. Então,
Verdade.
eu acho que tem uma coisa de desejar um pouco ser como, e também de se ver também como aquilo, sabe? Sei lá, eu acho que a Yennefer e a Leaf são duas personagens para mim.
É de se espelhar, né?
É, que entra na minha trajetória, assim, a Leaf dá aquele início de se ver dentro do jogo, né, de se ver representada dentro do jogo, e a Yennefer mais de um outro tipo de contexto, que ela já veio ali quando essas pautas de gênero já estavam começando a surgir com mais fervorosidade, né, de representatividade, de reconhecimento, né.
Ju, eu vou fazer agora uma pergunta que eu lembro que quando eu fiz pra Lori, e a Lori tá aqui de prova nesse cast, que ela ficou pensando, ai meu Deus, o que é que eu respondo? Então, vamos ver se você vai ter essas dificuldades ou se você vai responder de bate-pronto. Que é o seguinte, qual foi o primeiro personagem de videogame que você se identificou? E aí, nessa pergunta, não é nem, é assim, eu não tô nem falando de personagem feminina, pode ser personagem masculino também. É até uma questão que eu gostaria de. É uma curiosidade que eu tenho, assim, em relação às meninas que jogam.
Elo, essa pergunta mata mesmo. Não, 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 assim, eu entendo a Lore porque ela teve essa reação. É uma coisa que até é difícil, assim, porque a gente tem que buscar muito, né, em como que foram essas experiências, né, o que que chamava mais atenção e tal. Mas eu tenho um personagem, não é uma personagem feminina, infelizmente, mas eu tenho um que eu lembro que foi o primeiro. E nem necessariamente, assim, pela história, pelo personagem em si, eu acho que era uma coisa, assim, realmente muito visual, porque eu era bem nova, que foi o. o Príncipe da Pérsia, aquele, sabe, o Prince of Persia, The Sands of Time, do PS2, não sei se você lembra.
Lembro. Eu lembro de um amigo que tinha o jogo.
Eu amava aquele jogo demais, e eu acho que era simplesmente pelo fato de que ele era muito legal, era um personagem muito legal, e ele corria pelas paredes, eu acho que era simplesmente por isso, assim.
E você lembra a idade que você tinha, mais ou menos, quando você jogou?
Olha, eu devia ter uns 7 anos, eu acho, por aí. Eu joguei ele por muito tempo, eu lembro de ele fazer parte da minha vida, assim, por um período bem, bem longo. Mas acho que o primeiro momento eu deveria ter um 7, por aí.
Oh, então você se identificou até bem nova aqui. Eu, no meu caso, eu fui me identificar com o personagem depois de muito velha, assim. Eu me identifiquei a primeira vez só aos 19 anos, pra você ter ideia.
Talvez seja uma coisa que até então talvez não tivesse mexido com você tanto, né? E aí alguma coisa aconteceu que rolou uma identificação ali.
É, uma coisa que eu reparava... É, eu jogava muito no Play 2, principalmente, né? Que foi o meu console anterior ao 3DS. Uhum. Eu jogava muito jogo de... Sabe aqueles jogos baseados em desenho animado?
Ah, sim, sim.
Tipo Looney Tunes. Então, eu jogava muito jogo assim, né? Eu não jogava as grandes franquias da Sony, digamos assim. É.
Uhum.
Então, não teve exatamente um personagem que eu me afeiçoava. É, tinha jogos assim, por serem divertidos, eu gostava do personagem principal ali. Simplesmente porque ele pula, ele atira, ele faz umas coisas bacanas. Mas não porque realmente tinha alguma coisa, algum traço nele, que eu falava, ah não, isso aí é muito eu me identifico muito com essa característica dele ou dela.
Sim.
É, isso foi acontecer só quando eu já era jovem adulta, praticamente.
Sim,
por isso, claro, que eu acho bem bacana de você ter se identificado aos 7 anos.
Sim, porque eu acho que é uma coisa que vem muito naturalmente, assim, né? Que parece que dá um clique. E você comentou isso dos jogos, assim, que eram baseados em alguma franquia e tal. E eu lembrei também que eu amava um do Scooby-Doo. E eu lembro de sentir justamente isso que você tava falando. De, assim, de estar jogando com o Scooby-Doo. E eu amava, não porque eu me identificasse com alto ou sei lá.
Ah, sim, sim. E tudo bem, quando a gente é criança, a gente acha tudo maravilhoso, e tá tudo bem.
Sim, são motivos, assim, inexplicáveis.
Sim, às vezes são os motivos mais simples que mais marcam a gente também.
Com certeza, às vezes, ainda mais quando você é mais nova, assim, eu acho que às vezes as cores, ou assim, só o figurino do personagem, o cabelo, alguma coisa diferente, assim, já chama muita atenção.
Sim, verdade. E você lembra qual foi a primeira personagem feminina que você se identificou?
Eu acho que... essa eu imagino que seja mais clichê, mas eu acho que foi a Lara Croft.
Ah, legal. Uhum.
É, também. E eu lembro que... Por um lado, eu me identificava, mas por outro lado, era meio que uma coisa, assim, bem fantasiosa. Porque é óbvio, né? Eu ficava assim, uau, como pode? uma personagem feminina, uma mulher fazendo tudo isso... Mas eu acho que foi ela, assim, de bate-pronto.
Em qual dos jogos da Lara Croft que você tá falando? Já é do Play 1 mesmo ou já era da era do Play 2?
O do Play 2. E por incrível que pareça, o do Play 1 eu fui jogar anos depois, porque eu vi o pessoal falando dos gráficos e tal, e aí que eu tive essa experiência. Mas foi o do Play 2 que eu tinha jogado pela primeira vez.
Bom, gente, no meu caso, assim, eu joguei muito PlayStation 2, como eu falei pra vocês. Mas naquela época... Eu não senti uma identificação por nenhum personagem específico. Assim, uma franquia que eu conheci pelo PS2, imagino que muita gente aqui também, foi Kingdom Hearts. Eu gostava muito do Sora, apesar de eu achar ele um pouquinho inocente demais pro meu gosto, né? Ele é aquele típico protagonista de shonen, né? Uma hora chega até a ser meio irritante o tão bonzinho que ele é. Mas assim, tinha algumas coisas no Sora que eu gostava dele. Eu sentia que eu me projetava, mas não que tinha uma identificação, sabe? Eu não me sentia o Sora. Tinha algumas características deles que eu falava, ah, legal, gosto disso nesse moleque. E aí, isso eu gostava. Mas identificação mesmo foi acontecer quando eu já era adulta. Foi aos 19 anos, quando eu joguei Fire Emblem também, o Awakening, que foi com a Lucina. Que foi, na hora que eu vi a Lucina, assim, foi um sentimento muito bom. Por quê? Porque um tropo de personagem que eu gosto muito é daquela personagem feminina que ela meio que performa uma feminilidade diferente, sabe? Ela meio que brinca com a questão do masculino e do feminino. Justo que até hoje, Haruka é a minha Sailor favorita, gente. Desculpa, eu sou dessas, né? Eu tenho crush na Haruka até hoje. Enfim, e uma coisa da Lucina que me atraiu muito também, além desse tropo, é que ela me lembrou muito personagens que eu já acompanhava em mangás e em animes. Em especial, a Safire, do Osamu Tezuka, da Princesa e o Cavaleiro. Que...
adoro.
Sim, sim. Inclusive, ouvinte, se vocês não souberem, né, a Safire, ela foi uma personagem muito importante, assim, tanto pro Tezuka, pro Osamu Tezuka, que é considerado até hoje um dos... praticamente o pai do mangá moderno. E ela teve um papel muito importante nas revistas shoujo, né? E a Safire, ela foi uma personagem que, assim... que na história, o que acontece? Ela é uma princesa, mas no reino ali ela tem que se vestir como um príncipe, né? E ela é uma princesa com dois corações. Que quando ela nasceu, né? O anjinho lá responsável por dar o coração dela, ele se confundiu e deu um coração de menino pra ela, né? Justo que até hoje o pessoal fala que uma leitura que pode ser feita... Lógico, o Tezuka não deve ter pensado isso na época. É que talvez a Safire até fosse uma metáfora ali, né, de uma vivência trans. Eu acho uma leitura interessante também, ainda mais se você considerar que é um mangá da década de 60. E aí outra figura muito importante também, que eu gosto, uma personagem que eu gosto pra caramba, que é a Lady Oscar, de Rosa de Versalhes.
Nossa.
Que também, né? Sim, sim. Que é...
sim, eu amo a Oscar demais, muito.
Sim, então ela, assim, quando a Lucina apareceu, me remeteu muito a essas duas personagens que já eram muito importantes na minha formação como leitora de quadrinhos em geral, né? E foi uma identificação direta, então eu falo, assim, que a Lucina, ela foi a personagem foi a minha primeira personagem feminina que eu me identifiquei nos videogames, e ela também foi a responsável por me inserir no gênero de RPG tático. Que até então era um gênero que eu pensava que eu não ia gostar. E foi por causa da história do Fire Emblem, da presença dela ali no jogo, que eu falei, gente, eu quero descobrir mais jogos desse gênero. Eu quero continuar pesquisando sobre esses jogos, quero descobrir coisas novas. Então ela é uma personagem muito importante pra mim. E pasmem, eu descobri ela com 19 anos.
Eu também comecei a jogar Fire Emblem, tipo, agora, literal.
Ah, eu também já era bem mais velha quando joguei Fire Emblem. Mas vocês falando agora, a Lucina realmente é uma personagem que marca muito, né?
Sim, sim.
Na história. E
quando eu comecei a jogar Fire Emblem Heroes, eu escolhi ela pra ser minha inicial.
Eu lembro muito que, quando eu comecei a jogar videogame, uma coisa que eu fiz em paralelo foi frequentar eventos de anime, né? E, na época, eu gostava muito de jogar o Bleach, o Shattered Blade. E era um jogo, assim, de luta, né? Que, óbvio, né? A maioria das pessoas que jogavam eram meninos. E eu era a única menina na fila pra jogar aquele jogo nos eventos. Tanto que um dos dias que eu mais saí triste do evento, de um dos eventos, foi num dia que eu tava lá me divertindo a beça, porque eu gostava muito de jogar ele em casa. E eu era boa jogando, né? Eu tinha pegado lá o jeito de fazer os golpes e tal. E aí teve uma hora que simplesmente não apareceu mais ninguém pra jogar comigo. E aí eu só vi os meninos assim, tipo, ah, não, deixa, ela tá lá, não sei o quê. E aí eu pedi, na época, né, pro meu namorado, que hoje em dia é meu marido, falou, não, entra aí e ganha de mim, porque sabe? Porque tá bem chato, tô aqui sozinha, e eu não tenho mais com quem jogar. E aí ele
Nossa,
veio,
que depressão.
Ele veio pra tu ver como é que é a situação da gente ser mulher jogando videogame, né? Aí ele veio pra fila, jogou comigo, ganhou. Aí do nada os meninos voltaram pra fila pra jogar aquele videogame, aquele jogo, né? No caso, o Bleach. E aí o Yoruichi era uma personagem com quem eu tinha uma certa identificação, né? Até pela questão da cor da pele, ela não ser uma pessoa branca, né? E ela era uma personagem muito poderosa no anime, ela era meio... A gente não tinha muita informação no começo, ela era misteriosa, sabe? Então eu achava muito legal, você formava num Dátaro, uma coisa assim, meio misteriosa. E era eu tinha uma certa identificação com a personagem no anime, né? Que essa acabou indo pra esse jogo, que era um jogo de luta, não tinha muita história. Mas passou por isso, né? Por esse viés aí. Mas pra mim,
nossa,
assim,
Cris, eu vou te pedir umas dicas, então, de jogo de luta. Porque eu adoro, mas eu sou muito ruim.
Igualmente, vamos jogar isso. Vamos fazer.
Eu sou a batata em jogo de luta. Mano, o jogo que eu mais acho de luta é Soul Calibur. Acho incrível. Aí
a gente tem que marcar pra jogar alguma coisa.
É lindo, né? Soul Calibur é lindo, né?
Nossa,
é
lindo. E até a historinha, assim, né? Que geralmente o jogo de luta é uma historinha meia boca, assim. Mas até a história legal de Soul Calibur, sabe? Aí eu comprei. Eu acho que eu tenho um dedo a menos, porque eu nunca consegui dar um especial. Sério, foi tipo... E aí os meninos vinham e também não conseguiam dar, olha só, obrigada. Que eu comprei também porque eu tive videogame e só tinha jogo single player, né? E aí eu falei, não, vou comprar um jogo de luta, porque aí eu posso jogar com meus amigos, né? Mas aí eu sou um fiasco. Aí depois eu comprei Naruto, né? E Naruto deu mais certo pra mim.
Ai, Naruto era muito divertido. Jogar Naruto era muito divertido. Era muito divertido.
Cara, mas engraçado que o primeiro jogo de luta também que eu tive contato foi o Naruto, né? Porque, tipo, nessas casas de jogos, assim, também, né? Que eu morava no interior também, tinha essa questão ainda. Então demorou pra sair, né? Não tinha muito, tanta coisa assim pra fazer. Aí, nessa época, também eu tive contato com o Naruto, que lotava de gente pra jogar o Naruto ali no Play 2, né? Que era um dos poucos lugares que tinha aqui na cidade. Nossa, era um monte de gente, cara. Incrível.
Isso você tinha que idade, Thaís?
Cara, eu acho que nessa época eu tinha uns 13 anos já. Uns 14, assim. Eu lembro que eu e uma amiga minha da escola.
Nossa,
eu acho
gente,
que era nessa
pensar,
época, uns
que...
14. É.
Naruto já tem uns 20 anos no tempo, é mais?
Nossa senhora.
É, aquele momento que a idade pesa.
Era muito divertido. Aí... Mas era muito divertido.
Naruto é de 99, tá? Ele foi criado no mangá em 99.
É, mas o jogo não deve ser tão...
Eu acho que o jogo...
É, o jogo deve ser um pouquinho antes de 2010, assim. Um pouquinho antes.
Vai
ser
de 2003.
É, isso é verdade.
Eu sou Naruteira!
Naruteira! Ah.
Cara, eu lembro o Naruto quando eu tava lançando, cara.
Ah, esse é um século de One Piece, brincadeira, a gente pode gostar de One Piece. Só não me convença a assistir, porque eu não vou ter paciência de acompanhar mais de 1000 episódios. Minha irmã já tá tentando me convencer a assistir Detetive Conan. E eu falei, não, Larissa, obrigada, vou ficar bem aqui.
Gente.
Tem a série, né, do One Piece aí, que tem poucos episódios por enquanto.
Uhum.
Ainda dá pra ir acompanhando.
Gente, e talvez agora seja uma pergunta até mais cabeluda que essa que eu fiz agora, né? Eu perguntei aí do que você, o primeiro personagem que vocês se identificaram, mas assim, teve algum personagem, alguma personagem que ressoou mais em você? Assim, que quando você jogou, você falou, nossa, gente, sou eu, ou nossa, era isso que eu precisava agora, assim, nesse momento. Eu falei que era cabeluda a pergunta.
Yennefer.
Boa, boa.
Yennefer, eu acho que ela... Nossa, eu da época eu tava jogando RPG em fórum, né? E eu fiz um personagem que era basicamente a Yennefer. Eu fiquei, de fato, muito fissurada nessa personagem. É, The Witcher, pra mim, foi um jogo que me marcou muito. The Witcher 3, porque... enfim, o jogo é muito bem feito, né? E a história do jogo... Spoiler, pra quem ainda não tenha jogado, jogue logo, pelo amor de Deus, mas aqui vai o spoiler. Na parte que o Geralt encontra a Ciri, nossa, eu fui aos prantos naquela cena, sabe?
Ai, sim.
Nossa, eu achei que ela tava morta e eu chorei que nem uma desgraçada pra ser pronta. Agora vai mudar essa história, agora é uma história de vingança, porque eu já tava meio Sasuke ali, sabe? Vou me vingar de um certo alguém. Mas... E eu acho que... Isso, eu tinha jogado o The Witcher 2, né? Ai, esqueci o nome. Mas enfim, eu joguei o The Witcher 2 e não tinha me pegado tanto, sabe? Tanto é que quando eu comprei o 3 foi mais pelo buzz do que, tipo... Ai, nossa, The Witcher é tão bom, vou comprar também. E aí, o 3 foi, tipo... Pra mim mudou tudo, sabe? Quando a Yennefer de fato chegou no jogo, assim... Que tem a cena dela lá, tem uma cutscene dela que ela tá lá segurando o exército inteiro e aí sobra só a cabeça do corvo, assim. E aí depois tem umas cenas dela que ela destrói uma... Spoiler de novo. Mas ela destrói, assim, uma floresta sagrada inteira pra poder receber energia e continuar a jornada pra encontrar a Ciri. E o Geralt fica, tipo... Caramba, tipo, que alinhamento moral é esse? E ela fala, eu vou fazer de tudo, eu vou usar tudo que eu puder em prol disso, sabe? É uma personagem, assim, que tem muita gente que não gosta, mas eu acho ela muito genuína em tudo que ela se propõe a fazer. E eu acho que ela toma as decisões difíceis que as pessoas não querem tomar, mas que sabem que tem que tomar, sabe? Então ela sempre dá a cara a tapa nesse sentido, né? Ela sempre faz o que é preciso e é isso, ela banca, é isso. Ela banca as consequências de tudo que ela faz, sabe? É isso. O que acontecer depois disso, bem. Mas nesse momento a gente precisa fazer isso, então eu vou fazer. Então eu acho que a Yennefer foi, assim, uma personagem que me marcou muito. E também a Ciri, né? Eu acho que The Witcher 3 tem personagens femininos muito marcantes. O elenco sim, feminino sim. É muito marcante. Até a atriz, que é um pouco... Me desculpem as fãs, os fãs, as fãs da atriz, mas ela é um pouco lambisgoiada. Ela
tenho
ganha.
Eu da atriz, depois eu falo.
Eu tenho um ranço dela por causa dos livros, tá? E também por causa do jogo, do primeiro jogo. Enfim, eu acho que ela foi pilantra. Mas. Até ela, tipo, teve um impacto no jogo, sabe? As outras feiticeiras que aparecem, a Ciri mesmo. Tira o chapéu pra Ciri, tô esperando o jogo dela. E é isso, acho que The Witcher teve um impacto muito positivo, assim, em tudo, assim, pra mim.
Ô, Lore, o meu negócio com a atriz foi o seguinte, né? Gente, não me matem, foi sem querer mesmo. Eu tava lá jogando, fazendo os diálogos bonitinho, e eu não sabia que eu tinha avançado no relacionamento com a atriz. Eu lá respondendo, porque tem umas horas, gente, que o diálogo tipo, coloca umas respostas lá com você, que eu meio que, qual é a menos escrota? Eu ia assim, né?
Sim.
Até que teve uma hora que eu respondi, e eu tava na cama com ela. Eu falei, mas oi? O que aconteceu? Aí eu desesperada, fechando a porta do quarto pra ninguém entrar, porque minha mãe é daquelas, né? Tá acontecendo alguma coisa, ela entra no quarto. E aí eu falei, gente, eu fiquei com a atriz por engano, porque eu queria ter ficado com a Yennefer. Só que aí depois eu não queria ir fazer a rota cafajeste que eu falo, sabe? Então aí eu fiquei com a atriz. Foi isso.
Ai. E o pior é que eu gosto do final da atriz, que é tipo, ela abre... Ai, gente, spoiler, tô dando todos os spoilers. Não sei falar de The Witch sem dar spoiler. Mas ela abre a coisa... Ela meio que continua na Sagrada Magia, estudando magia e tal. Mas, sei lá, o final da Yennefer com o Geralt me pega de um jeito. Porque é tudo que eles prometeram um pro outro nos livros, sabe? E durante toda a jornada, é tudo que eles prometeram um pro outro se realiza. E quando você compra a DLC, né? Que você joga e termina ela... E aí, se você ficou com a Yennefer no final, ela aparece no jogo lá na casinha e tá tipo, sabe? É isso, acabou, zerou o jogo. Eu fiquei tão feliz, sabe? E a Ciri tô dando todos os spoilers.
E você, Ju, o primeiro personagem assim que ressoou em você foi um personagem masculino, foi um personagem feminino? Como é que foi essa experiência?
Nossa, essa realmente mata muito. Porque acho que é uma outra que precisa muito, assim, a gente precisa muito refletir sobre toda a experiência da vida toda, tantos jogos, tantos personagens. Mas a minha resposta é uma que é até meio engraçada, assim. Porque não é nem um nível de ressoar, assim, no nível tão pessoal, assim, tão emocional. Mas é uma personagem que ela é muito... Não sei, eu tenho muito carinho por ela. E eu acho que justamente porque ela traz, assim, essa coisa de... Ela traz força e, enfim, ao mesmo tempo ela também tem uma complexidade dentro do jogo, que é a Megara de Hades. Não sei se você já jogou Hades.
Não, não conheço esse. Inclusive, pode falar aí, que agora fiquei curiosa.
Então, Hades é um jogo, assim, ele é um rogue, que é sobre um menino que ele é filho de Hades, né? E ele descobre que a mãe dele é Perséfone. Ele tá tentando sair do submundo pra poder encontrar com ela e entender por que que ela foi embora, por que que eles se perderam e tal. Então a ideia é que ele vai passando as fases, vai subindo cada vez mais, até ele conseguir chegar no mundo real. E uma das primeiras fases ainda no submundo é com as fúrias. Então a Megara é uma dessas fúrias. E é engraçado porque ela é a boss da primeira fase. E... eu acho que eu gostei dela, assim, desde cara. E ela foi uma coisa mais recente, assim. Então, nem foi aquele encantamento infantil. Mas porque ela é muito forte e muito habilidosa. E eu acho incrível como fizeram o design dela, assim. Ela tem uma asa que funciona meio que como um chicote. Mas, ao mesmo tempo, conforme você vai rejogando as fases e tal, você percebe que a personagem tem uma complexidade, e eu achei isso muito interessante, assim, desde a primeira vez que eu joguei. E então ela é aquele clássico de personagem, assim, meio marrenta, meio brava, mas ela é um personagem muito forte. E também, assim, tem um lado dela que é o lado, assim, mais soft. Então ela também é uma personagem carinhosa, de certas formas. Enfim. Então é uma resposta até meio engraçada, porque eu queria ter até pensado em algo mais emocional, mas o que me veio muito forte é ela, assim.
Não, mas é totalmente válido isso que você comentou. Depois que você comentou aí da mecânica do jogo, eu lembrei qual que era. Tá na minha lista de desejos até hoje lá na Steam, eu tenho que jogar ainda.
Ai. É muito depois bom disso, se você vai gostar.
Depois disso que você comentou, agora eu fiquei com mais vontade. Inclusive,
não, ele é ótimo.
Você acha que parte de você ter se identificado, assim, dela ter ressoado com você, pode ter sido da mitologia grega? Eu não sei se é um assunto que você gosta de pesquisar a respeito.
Sim, com certeza. Eu fui em total aquela criança, tipo, mitologia grega, tive fase Percy Jackson, assim.
Ah, todo... eu também tive.
Ah, então você vai adorar, com certeza. É muito bom. E um dos meu desenho preferido quando era criança era Hércules. Então, assim, pra, é até meio é óbvio, né, que esse jogo tenha ficado tanto comigo, porque eu sempre fui essa criança, assim, que gostava de mitologia grega.
Não, faz todo sentido mesmo, né? Você até comentou, ah, talvez seja um motivo meio simples. Não, é praticamente porque isso, é, a sua vida toda você consumiu esse tipo de obra, esse tipo de mídia, e aí quando chega a Megara, né, ela praticamente é a culminação de tudo que você viveu. Então, eu acho super válido, sim.
Talvez não, realmente, com, é uma verdade.
Reflexão meio doida aqui, mas pra mim faz muito sentido.
Não, eu adorei. Eu achei que você pegou ali e pegou um lado meio psicológico. Faz total sentido. Com certeza. Mas uma outra personagem também que eu tenho muito carinho. Ela é muito amada, né? Mas assim, não tem como não gostar dela, que é a Cirilla de The Witcher.
Ah, você e a Lore estão no mesmo barco.
É, tô sentindo ela também.
Ela gosta muito também da Ciri.
Não, é a Ciri, eu acho que realmente você vai, conforme você vai jogando, você vai jogando o jogo com ela, assim, sabe?
Sim,
então,
sim.
Ela realmente é muito marcante.
Talvez aqui seja um spoiler, mas naquela, no The Witcher 3, quando chega naquela cena do Geralt lá, achando que ela tá morta, uhum. Como foi a sua reação?
Nossa, eu lembro que eu fiquei doida quando eu joguei, assim. De ter reação física, de ficar meio tremendo.
Tipo, eu vou voltar ao save, né? Possível que essa menina morreu. Assim.
Eu assim, não, eu não vou jogar mais esse jogo. Estou doando meu videogame.
Bem isso, nossa, eu também lembro que quando essa cena passou, assim, foi um momento que, sabe quando você até larga o controle, que você só tá olhando a cena e começa a chorar copiosamente, foi assim.
Eu não lembro de chorar, mas eu lembro de ficar até meio tremendo, assim, sabe quando você fica meio desesperado quando
sim,
você joga?
Sim, de emoção
criança,
mesmo.
Exato, igual quando você é pequena, você, sei lá, quebra alguma coisa sem querer, você fica, não, o que que eu faço agora, e agora?
Bem desespero
então,
mesmo.
Com certeza, exato, quem não jogou já ficou meio traumatizado só de ouvir a descrição.
A gente pode até sugestão de cast pro futuro aí, né, de momentos traumatizantes dos jogos, a gente coloca suposta cena que a Ciri morre.
Nossa, essa é uma ótima pauta, realmente.
Sim.
Acho que o pessoal deve ter umas outras também, experiências, devem ser bem interessantes.
Sim, esse seria um cast que ia dar o que falar.
É uma boa, fica pro futuro aí.
Cara, no meu caso, eu acho que foi talvez a Flone do Disgaea. Acho que foi bem capaz, que Disgaea também é... Disgaea é o meu The Witcher da Lore, né? Que...
Sim, sim.
Lançou no Play 2, eu não tinha no Play 2. Lançou no PSP, eu tinha no PSP. Lançou no PC, eu comprei no PC. Lançou no Switch, eu comprei no Switch. Lançou no DS, eu comprei no DS. Então, assim, todos os Disgaea 1 que lançou, eu tenho. E eu acho que a Flone, assim, pra mim é uma personagem muito especial também. Não que necessariamente tenha, assim, eu me sinta representada, mas eu acho que é igual você falou, talvez era o que eu precisava na hora de ver. Que eu acho que a história do Disgaea, assim, ela é bem, talvez, boba, assim, pra determinadas pessoas. Mas quando você para pra prestar atenção, é uma história com várias camadas. Fala sobre o lado bom e o lado mal das pessoas, que os anjos podem ter um lado mais maligno, que os demônios podem ter um coração mais aberto para determinadas coisas. Então é uma coisa assim, uma história bem cheia de camadinhas que são super interessantes. E entra a Flone, né, que é uma anjinha que descobre, né, dá uma chance pros demônios se comunicarem, né, assim, de maneira mais aberta. E ela é uma personagem que eu gosto bastante, porque ela é um raiozinho de luz, né, ali naquele meio daquele literal inferno, né? Então, sei lá, acho que é uma personagem muito interessante, assim, pra história no geral, pra gente que tá ali vendo várias cenas, às vezes, pesadonas, e aí tem uma pessoa mais otimista, né? Eu acho que é o tipo de pessoa que a gente acaba procurando na vida real também, né? Então, assim, é meu comfort character, né? que fala.
Sim, sim.
Meu personagem de conforto.
De conforto, é.
É, eu tenho uma bonequinha dela aqui na frente do PC, na época. Eu fico olhando aqui e tá. Ai, meu Deus do céu, que maravilhoso. Eu adoro essa personagem. Muito fofa, muito... Muito tudo pra mim. Vou proteger com todas as minhas forças.
E você, Cris? Qual foi o personagem, assim, que ressoou em você?
Ah, eu meio que comecei jogando Kingdom Hearts Drive pra frente, sabe? Então eu comecei... foi uma loucura. Eu comecei com Bust My Sleep e eu fiquei completamente alucinada pela Aqua, porque ela tava lá, ela era uma das protagonistas. E ela era badass, ela era muito forte, e ela era inteligente. E, enfim, me cativou completamente. Eu fiquei muito alucinada com Kingdom Hearts, e aí eu queria jogar tudo que tinha na franquia, que eu não sabia que existia. E depois de um tempo, eu joguei um jogo chamado Stella Glow, que foi o jogo que meio que...
Conheço.
Cara, esse nome não me é estranho.
É do 3DS.
Ah, tá, verdade, é do 3DS, isso aí.
Tem as bruxinhas, ele tem música, isso, ele tem história triste. Tem
nossa, caramba. Ai, caraca, velho.
E ele me fez ver o quanto eu gostava de jogo tático, sabe? E a história da bruxinha do vento, da Popo, foi assim, a primeira vez que eu chorei horrores jogando um videogame. A minha mãe veio assim, o que tá acontecendo? Eu tô chorando por quê? O que que tá acontecendo? Aí, né, até explicar que era o personagem do videogame. Eu já não gostava muito.
O personagem do videogame tá falando comigo, mãe.
E a história dela foi muito tocante.
O boneco 2D tá aqui me tocando.
Eu nem me importo mais, eu choro com videogame, tô nem aí. Choro mais do que assistindo desenho.
Nossa, eu também, cara. Nossa, só choro.
Eu assisti um desenho e chorar é uma coisa normal, mas assim, como falei pra vocês, videogame só entrou na minha vida, voltou pra minha vida depois de muito tempo. Então, assim, chegar e, ai, tô chorando porque o personagem do videogame, eu nem sabia que eu tava jogando. Mas foi um jogo, assim, que me, junto com Valkyria Chronicles, que eu também amo, foram dois jogos que trouxeram personagens que me cativaram muito, sabe? Que me levaram pra dentro da história e que, nossa, foram muitas horas jogando e muitas lágrimas também.
Nossa, você falou de Valkyria Chronicles, eu puxei uma outra Valkyria aqui na minha cabeça, eu lembrei da Valkyrie Profile, cara. Nossa, que jogo bom, personagens incríveis, nossa, maravilhoso.
Uhum. Gente, aqui no meu caso, é uma personagem relativamente recente, porque é de um jogo que eu não me engano, é de 2021, que é a Kina de Kina Bridge of Spirits. Por quê? Eu joguei esse jogo em 2022, eu não joguei no ano de lançamento, mas eu joguei Kina no período que coincidiu com a morte da minha avó. E talvez, ouvintes, vocês não saibam, mas Kina Bridge of Spirits é um jogo sobre luto. Que é o quê? A Kina é uma personagem que ela guia os espíritos, as almas assim que não querem passar para o outro lado. Então é um jogo sobre passagem, sobre você aceitar o que aconteceu, aceitar que, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse agido diferente? É você olhar e falar, olha, mas isso não aconteceu, você vai ter que lidar com isso, é assim que a vida segue, é assim que a coisa é. Mas a própria Kina, ela, assim, spoiler do jogo, gente, ela tá num período de luto por causa da perda do pai dela. Então ao mesmo tempo que ela ajuda as pessoas a lidarem com o luto, ela tá nesse processo. Então é um pouco daquela questão, assim, né, do tipo, a gente brinca, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, eu vi que ela foi uma personagem pra mim, que assim, eu tava num processo, assim, que foi a primeira vez que eu perdi alguém próximo da minha família. Até então, eu já tinha tido amigos que faleceram, mas, assim, colegas, mas nunca tinha sido alguém tão próximo a mim. A minha avó morava comigo, sabe? Na casa ao lado da minha. Então, quando isso aconteceu, eu vi que a Kina foi uma personagem, assim, que era ela que representava tudo aquele turbilhão que eu tava sentindo e eu consegui extravasar. Eu consegui colocar pra fora. Então, eu falo que Kina, assim, é um jogo que ele merece mais atenção e pra mim ele foi muito especial por conta disso. Que era um jogo que precisava mesmo. Alguém pegar pela mão e falar, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem você não pensar no si. Sabe, tá tudo bem você seguir em frente, tá tudo bem você lembrar com carinho dessas pessoas e sentir tristeza de vez em quando. Mas o que vai ficar com você é tudo que você viveu junto com essa pessoa. Então, aquilo me bateu muito forte, sabe? E por ser um jogo voltado pra um público até mais infantil, você vê, assim, ele lembra muito os traços do Ghibli, uma animação meio Pixar, assim, né? Então aquilo me pegou, que eu não tava esperando que eu ia ter esse tipo de história naquele jogo. Então é até uma recomendação pra vocês, ouvintes. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar King of the Spirits, joguem, tá? Porque é um jogo que merece mais amor, é um jogo que merece mais carinho.
Ah, até emocionei aqui, real, oficial. Nossa, até arrepiado. Tô arrepiada aqui.
Também, já tá na minha lista.
Eu já queria jogar. Automaticamente. Corri pra botar no wishlist.
Nossa, vamos... Depois desse momento aqui, o pessoal até ficou reflexivo.
Um momento pesadaço aqui, todo mundo.
Desculpa, gente. Era algo que eu tinha que colocar pra fora. Aqui. Era algo que eu tinha que colocar pra fora, assim. Parece... Eu acho que... Uhum. Pode falar, Lori.
Parece quando o Vini falou spoiler pros nossos ouvintes aqui. Nossa. Mas quando o Vini falou daquele jogo que o cara... Jogos que fizeram a gente chorar. E aí o Vini tava falando daquele jogo do cachorro que morre.
Sim.
Ah, não. Não foi o cachorro gente, morrendo, não, gente.
Não, todo mundo ficou calado, assim. Tipo, foi um momento de silêncio mesmo, assim.
Momento todo gente, choro.
Pra fechar, eu queria que vocês falassem, então, de... vocês têm alguma mulher que te inspira na indústria dos games? Alguém que você se espelha ou que você admira?
Meu japonês não é muito bom, não. Mas já que vocês falaram tanto de Final Fantasy e Kingdom Hearts, né? Tem a produtora musical, né? Yoko Shimomura, né? Que é responsável...
Final Fantasy XV!
É, sim, cara, da trilha sonora, né? Então, nossa, as músicas de Kingdom Hearts pra mim são perfeitas, cara. Sim. Nossa Senhora.
Eu vou falar, porque, isso, spoiler pro nosso ouvinte também, tem uma pauta aí mais ou menos nesse gênero, e aí eu pesquisei bastante, e acabei esbarrando numa senhora chamada, uma senhora não, senhorita, senhora, não sei, chamada Bruna Soares, que ela é diretora da Ubisoft.
Que
e
legal.
Eu achei, eu
caraca,
achei,
que legal.
Ela é, enfim, ela é diretora de distribuição, né, enfim, ela cuida do... De diversificar os produtos da Ubisoft, distribuir, pipipipopopó. Então, eu achei muito interessante a trajetória dela. E principalmente que ela é brasileira, né? Então...
Minha disco. Nossa, que bacana.
Pois é, e aí eu achei muito incrível, assim, que... Isso, gente como a gente aqui, minha vizinha, assim. Pra mim, ela já é minha vizinha. Mulher aqui que a gente jogou junto quando era criança, assim. Quando eu fui descobrindo a história dela, então... isso, ela não trabalha diretamente, assim, com produção do jogo, com a coisa da parte criativa, né, nem da programação, mas ela trabalha numa área que é de jogos, e ela é uma pessoa aqui do Brasil, e eu achei que cabia trazer ela aqui nesse podcast.
Sim, com certeza. Ju, você lembra de alguma mulher que você admira, ou que você se espelha na indústria dos games?
Olha, eu tenho duas. Uma delas não é diretamente da indústria dos games, mas eu acho que ela, por ela também ser gamer e por jogar, querendo ou não, ela tá ligada a isso, né? Eu vejo que ela traz as pessoas pra isso também, que é a Bel Rodrigues. Não sei se você conhece, ela é uma streamer.
Ah, eu não conheço ela. Eu não acompanho tanto os streamers. Mas comenta, por favor, que agora eu também fiquei curiosa.
Claro, claro. Eu também não sou muito de acompanhar streamers, mas eu sempre acompanhei ela porque ela falava de livros anos atrás. Então, eu lembro de acompanhar ela bem novinha, quando eu tinha uns 15, 16 anos. E de uns anos pra cá, ela começou a fazer mais lives falando, assim, de jogos, jogando e tal. E é interessante porque... ela também é muito fã de jogos, assim, mais narrativos e jogos de mistério e tal. Então, eu gosto bastante de acompanhar ela, tanto por ela ser uma pessoa engraçada e sensata, quanto por ela ter indicações de jogos muito interessantes. Então, às vezes, quando eu não tenho tempo de jogar, preciso fazer alguma outra coisa, gosto de ver ela jogando, porque aí eu sinto que eu tô também me descontraindo um pouco.
Sim, com certeza.
E a minha outra resposta, aí já é uma mulher que tá mais... envolvida na indústria, que é a Helen Hindpeer, que foi uma das escritoras e roteiristas de Disco Elysium, que é o meu jogo preferido.
Nossa, Disco Elysium é um que eu tenho que jogar, também tá na minha lista da Steam até hoje.
Por favor, ela já saí hoje com duas grandes recomendações. Sim.
Nossa, eu tenho que anotar, fazer uma listinha aqui pra já ir colocando tudo lá.
É que é muita coisa, né, eu sei.
Muito.
Se a gente for jogar tudo que dá vontade... enfim, ela é uma inspiração pra mim, assim, porque eu também gosto muito de escrever, enfim, escrevo contos, escrevo poesia também. Então, como escritora, também, é, ela faz um trabalho que é magnífico, assim, o que ela fez com aquele jogo é uma coisa que realmente, assim, eu nunca vi em nenhum outro lugar, em nenhum outro jogo, o nível emocional que ela consegue atingir de profundidade é muito grande, a escrita é linda, é uma coisa que, assim, é realmente tocante, te faz refletir, te faz pensar, mas ao mesmo tempo é engraçado, assim, ela tem umas tiradas muito boas. É, então, assim, é muito doido pra mim pensar que uma pessoa só, assim, conseguiu escrever aquele jogo todo, basicamente, né, no sentido de roteiro. É, e é muito bom pensar que foi uma mulher também que fez isso.
Sim, com certeza. Eu não joguei o Disco Elysium, mas eu lembro que toda a crítica que eu vi a respeito dele, o pessoal falava da qualidade mesmo, do roteiro e da escrita, uhum. né? Que é, eu lembro que tinha um pessoal que brincava assim, ah, eu não gosto muito de jogar videogame, eu prefiro ler um livro. Aí o pessoal, nossa, mas Disco Elysium, assim, é... Ele é tão denso quanto qualquer literatura que você for pegar. Então, assim, não vem com falar certeza. Assim, ah, não gosto de jogo, não, só gosto de livro. Então, toma aqui, ó. Venha conferir Disco Elysium. Aqui,
pronto,
sim, você vai
resolvido.
Aqui você vai ver o nível de escrita que tem esse jogo.
Com certeza, não. E ele tem um nível de referências, assim, que é muito denso. Então, ele referencia, assim, história, geopolítica e literatura, sim, em si. Então, é realmente a prova de que um jogo é capaz de ter, assim, uma profundidade de um livro mesmo.
Sim. Eu gostei de você ter trazido essas duas referências, porque quando eu tava fazendo a entrevista com as meninas, a gente lembrou bastante da Yoko Shimomura, né? É, justo que...
Sim.
Quando eu tinha proposto essa pergunta, eu falei, gente, alguém vai falar da Yoko Shimomura, então eu vou pensar em outro. Eu até pensei que você ia trazer também. Por isso que eu fiquei muito feliz de você ter trazido essas duas. Essas duas mulheres.
Claro.
Uhum.
Eu imaginei também que as meninas fossem pensar nela. É claro que ela tá na lista ali também, num lugar muito próximo. Mas eu quis pegar também essas duas referências que são muito, assim, uhum, pessoais pra mim.
Então, sim, com
por
certeza.
Por isso eu trouxe as duas.
Sim, também de apresentar pro grande público, né? Que eu acho que pouquíssima gente sabe a respeito delas, né? E até também pros nossos ouvintes, né? Ficarem curiosos, quererem pesquisar mais a respeito delas, de outros trabalhos que elas tenham realizado. Então foi realmente, assim, as duas indicações suas foram de grande valia. Eu tô muito feliz mesmo.
Ah, eu fico feliz. Espero muito que incentive, assim, caso alguém tenha ficado interessado, que vá atrás e que, assim, tenha experiência desses jogos e que tenha experiência de conhecer esses profissionais, porque elas são demais.
E você, Cris, você lembra de alguma?
Ah, eu também fui dar uma relembrada aqui. Meu japonês também não é muito bom, mas a Miko Magai, ela tem uma trajetória muito incrível, né? Ela começou lá na SEGA e uma das primeiras, assim, foi pioneira também, né? Dentro de ser uma mulher dentro de estúdio de videogame. E eu acho que ela trabalhou em vários jogos e a carreira dela é muito inspiradora, sabe? Tem muitos jogos interessantes. Ela fez muita coisa dentro dessa indústria dos videogames e acho muito inspirador ver a história dela.
É, no meu caso, talvez eu vá trapacear um pouquinho. Eu ia falar da Yoko Shimomura, mas a Thaís, eu já pensei, ah, alguém vai trazer a Yoko Shimomura, porque aquela mulher é maravilhosa, né?
Não dá, cara, a gente lembra.
Não dá, tem que ser, né? É uma das primeiras que vem em mente. Mas aí eu lembrei, tem uma jornalista aqui brasileira, né, que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Flávia Gazi, que ela também é criadora do Garotas Geek, o site.
E a
Flávia Gazi, ela é jornalista e comunicóloga. E a pesquisa de mestrado dela é referente a videogames e semiótica. Inclusive, né, eu ganhei de presente da minha irmã, depois eu até coloco o nome aqui completo, né? Um livro, né, que chama Videogames e Mitologia, a Poética do Imaginário e dos Mitos Gregos nos Jogos Eletrônicos. É um livro muito bacana. Assim, ele é curtinho, gente. Ele tem mais ou menos... Deixa eu abrir aqui. Mas eu acho que ele tem tipo umas 120 páginas, né? Só que ele é bem denso, né? Porque ela vai falar de semiótica. Então, querido ouvinte, se você faz comunicação social, você sabe que semiótica não é lá uma matéria muito fácil, né? Então, assim, talvez para uma pessoa leiga seja uma leitura meio complicada. Mas, se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de saber sobre o imaginário nos jogos, de saber como as pessoas interpretam imagens e narrativas, né? Como esses mitos perpassam todas as gerações, eu acho que é uma leitura muito legal, né? Ela analisa jogos um pouco mais antigos, no caso ela fala de God of War, BioShock e mais um RPG, eu não vou lembrar agora. É um RPG japonês que é baseado em música. Eu não vou lembrar o nome dele agora, gente. Que eu não conhecia. Ele é exclusivo do PS3, inclusive. E eu também tenho dela, esse aqui eu não cheguei a ler ainda, eu li só a introdução, que é a expansão da pesquisa dela, né? Que é o doutorado, na verdade. Que é o Imersão, Memória e Imaginário nos Videogames. Que esse aqui é parrudinho. Esse aqui já tem lá suas 450 páginas, né? Que basicamente tudo que ela fala no Videogames e Mitologia, ela vai expandir nesse aqui. Então, assim, e ela traz outros exemplos, aí ela vai trazer Okami, ela vai trazer a trilogia BioShock também como estudo de caso. Então, assim, pro pessoal que se interessa pra área de pesquisa em jogos, principalmente a parte de roteiro e narrativa, e como nós, né, interpretamos imagens, eu acho que são leituras que você vai gostar bastante. Ainda mais que é difícil você encontrar material desse tipo em português. Geralmente você encontra mais na língua inglesa. Então são dois livros que eu recomendo bastante. E eu queria deixar essa recomendação justamente por ser uma brasileira também, né? Não especificamente da indústria, mas no âmbito acadêmico também.
Aí vou até anotar aqui.
Arrasou, já botei na minha wishlist aqui, já vai ser... Já tá aqui,
eu tô caçando já aqui, ó. Ela começou a falar de interpretação de imagem, aí Elô já puxou minhas coisas aqui.
Ela já falou de semiótica,
Tamo lá, nós.
Muito obrigada pela dica, viu?
É isso aí.
Ah, eu espero que vocês curtam, gente. Eu gostei muito mesmo desse livro, achei muito bom.
E falando em dica, meu querido ouvinte, você que tá aí nos escutando, pensando, nossa, que podcast delicioso. Então, meu ouvinte, tá aí a nova revista, a nova edição da revista, né, da Game Blast, com uma matéria sensacional sobre Final Fantasy Rebirth. Eu recomendo muito. Peguei já, né, já dei uma espiadinha na edição nova. E ela tá muito completinha, tá com todas as novidades. E pra você que é apaixonado por... E apaixonada também por Final Fantasy, tá imperdível. E pra você que ainda não é apaixonado por Final Fantasy, eu recomendo também ler pra se apaixonar também, né? Então, meninas, por favor, já aqui pras nossas convidadas, baixem a revista do Game Blast, ela é gratuita. E dê uma conferida na matéria e depois a gente volta com o podcast pra falar sobre Final Fantasy Rebirth, porque é o jogo do ano. Falei mesmo.
Já é o gote da Lore.
No meu coração.
E você, minha cara ouvinte, meu querido ouvinte, o que achou desse bate-papo mais intimista? Você, como jogadora, já se projetou em personagens masculinos? E você, cara ouvinte, já se sentiu representado por uma personagem feminina, mesmo não se identificando como mulher? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Como demonstramos neste cast, nossas vivências são muitas e variadas. E eu espero que esse episódio, um tanto quanto diferente do usual, tenha te tocado de alguma forma. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem.
Tchau, tchau.
Falou, galera.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Beijos.
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.